Olá, humanoides! Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo, cientista social e professor profissional.
E eu sou a Tatiana Mendola, cientista social, professora e mãe da Alice. E a gente é de humanas!
E esse é o Sapio Sapiens, um podcast que segue o princípio de que tudo pode ser bom para pensar.
E as ciências humanas oferecem boas ferramentas para isso.
Episódio 5, Envelhecimento e Idadismo, primeira parte. Bem-vindos a mais um episódio do Sapio Sapiens, o podcast bom para pensar. Uma das imagens mais impressionantes da história da arte é o quadro Saturno Devorando os Filhos, do espanhol Francisco de Goya. Não é à toa que ele impressiona. Goya, com a sua genialidade, traz à nossa vista uma das lições mais emblemáticas da mitologia grega, retratada no mito de Cronos, um personagem ganancioso e ávido, marcado pela profecia de que perderia o poder pelas mãos de um dos seus filhos. Como estratégia de enganar o destino, à medida em que seus filhos nascem, ele os devora a todos. No entanto, Rhea, sua esposa, esconde um de seus filhos, Zeus, entregando a Cronos uma pedra enrolada num pano em seu lugar, disfarçada de bebê. Mais tarde, selando o destino, este filho já crescido e forte destronará o próprio pai e o lançará nas profundezas do Hades. Das muitas alegorias presentes neste mito, eu tenho predileção por uma em particular e que tem a ver com a nossa conversa de hoje. Ele nos mostra que, diferentemente dos deuses, a condição humana é marcada pela transitoriedade, pelo efêmero. Estamos aqui de passagem. Cronos, o tempo, nos devora a todos, inexoravelmente. Esta é a nossa condição. Ao contrário da eternidade dos deuses, nós somos limitados pela temporalidade. Nascemos e morremos. Navegamos no tempo. E essa viagem é feita numa nau, o nosso corpo, que com essa travessia recebe as marcas da passagem do tempo que chamamos envelhecer. Esta é a condição de todos os seres que existem, animados ou inanimados. Eu quis começar essa nossa conversa com essa referência ao mito de Cronos, porque hoje nós vamos falar deste assunto tão importante, o envelhecimento. E claro, as representações em torno da velhice, incluindo aí os muitos preconceitos que ela sofre. Para falar desse assunto tão importante, nós vamos fazer dois episódios. No primeiro, eu vou conversar com uma especialista e referência em pesquisas sobre esse tema na área das ciências humanas, a professora Gisela Castro. No próximo episódio, eu e a Tatiana Mendola vamos bater um papo com o historiador Rafael Sanches, que trabalha num projeto bastante interessante de recolocação profissional de pessoas após os 60 anos. Vamos então à apresentação da professora Gisela. Doutora e mestre em comunicação e cultura pela UFRJ, recentemente ela cumpriu o estágio de pós-doutorado com Bolsa FAPESP em Sociologia no Goldsmith College, da Universidade de Londres. Professora Gisela, seja muito bem-vinda ao Sapiens. É um prazer e uma honra poder contar com seu conhecimento e com a sua experiência de pesquisa sobre este assunto tão importante.
Oi, Fred. Oi, ouvintes. Um prazer estar aqui.
Professora, vamos começar com uma pergunta meio básica, mas cuja resposta sei que não é nada fácil. O que é envelhecer?
Ah, não tem nada de básica. E nem de resposta fácil. Mas é melhor, é mais bem feita a tua pergunta do que se você tivesse me perguntado o que é velhice. Velhice é uma categoria absolutamente imprecisa. Ela não serve, porque ninguém sabe dizer exatamente quando é que ela começa. E já o envelhecimento, o envelhecer, é um processo que não é só biológico, né, mas que nos acompanha, todos nós, seres vivos, desde que nós nascemos. Então, a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce. É uma maneira de olhar para esse processo.
Uhum.
Alguns dizem que não, que a gente vai amadurecendo e que depois de um tempo é que a gente começa a envelhecer. Há controvérsias. No meu caso, como cientista social e humana, né, da área das humanidades, me interessa olhar para o processo de envelhecimento não pelo lado biológico,
certo,
ou mesmo cronológico, mas há muitos tipos de envelhecimento e um deles é o envelhecimento social,
perfeito,
né, e cultural. Então eu olho para esse processo como um processo sociocultural.
Uhum.
E aí que eu acho que começa a ficar interessante para nós, para a nossa área.
Quando a gente pensa no envelhecimento como passagem do tempo, né, aquela coisa da contagem e tal, tem até a ver com um pouco com a história do mito de Cronos que eu acabei de mencionar, que é a transitoriedade. Por que então a gente acaba construindo essas categorizações, né, das fases da vida e considera velho apenas lá na frente. Como é que a gente pode explicar para a pessoa que está ouvindo a gente qual é a função dessas categorias que a gente cria de idades, por exemplo?
E elas vão mudando ao longo do tempo.
Exato.
E da história.
Exato.
Né? Houve épocas em que se considerava que a periodização da vida comportava mais estágios. Depois foi enxugando. Até que houve, muito recentemente, meio que meados do século XX, uma grande valorização, alguns dizem que uma hipervalorização, da juventude. Então, a juventude passou a ocupar o trono, a primazia da periodização da vida, a ponto da gente dizer que nós somos uma cultura jovem-cêntrica, centrada na juventude. A juventude passou a ser um valor que a pessoa precisa perseguir em qualquer idade. Virou um imperativo social. Você pode até estar envelhecido cronologicamente, mas você precisa, é mandatário na nossa cultura que você continue exibindo um espírito jovem, uma aparência jovem, e você vai ser cumprimentado socialmente, quanto mais você conseguir isso, como se fosse uma vitória moral contra o processo inexorável do envelhecimento.
De onde a senhora acha que vem essa ideia da juventude como primazia? Isso vem do mundo midiático, isso vem da sociedade da informação e da mídia, né?
E do da cinema. Sociedade de consumo também. Tem toda uma indústria anti-idade que fatura muito com essa promoção dessa ideia de que é necessário, é moralmente necessário lutar contra os sinais do envelhecimento, não só para as mulheres, mas também para os homens.
Isso me soa um pouco insano, porque o envelhecer, como a gente disse no começo do programa, é condição humana.
É condição
humana. Me parece
humana.
Lutar contra uma condição que, na verdade, não é só condição humana, é condição de todas as coisas.
Exatamente.
Todas as coisas envelhecem.
Exatamente.
Cidades envelhecem.
Mas é como se envelhecimento... O envelhecimento, na nossa cultura jovem-cêntrica atual, ele é necessariamente, ou quase sempre, visto no seu aspecto negativo. Envelhecimento encarado como um momento de perdas do brilho, da beleza, da capacidade reprodutiva, enfim, de N atributos, ou mesmo da pujança da vida profissional, como se você, depois de um determinado período de apogeu, você
entrasse
necessariamente
em declínio, né?
Entrasse em declínio. Então, é um envelhecimento visto como um ocaso, como um desaparecimento daquilo tudo que te fazia socialmente validado. E isso é muito triste, porque é uma maneira muito, uma bitola muito estreita para você olhar um processo tão complexo como o processo do envelhecimento. Eu fico aqui me lembrando do arquiteto Oscar Niemeyer, que viveu até cento e tantos anos, né? Foi um dos nossos centenários. E ele falava, a vida é um sopro. Entendeu? Ele viveu muito e ainda assim ele tinha a sensação de que, nossa, como está passando rápido, como eu ainda tenho tantas coisas que eu quero fazer, que eu preciso fazer, e não dá tempo.
Se a gente olha para o lado da arte, por exemplo, da filosofia, da arte, sobretudo da literatura, a gente vai ver muitos autores, poetas, filósofos com uma resistência com relação a essa ideia. Eu me lembro agora, estou me lembrando agora de um livro do Cícero, filósofo da Roma Antiga, que se chama Saber Envelhecer.
Sim.
E nesse livro, no século I a.C., ele já começa a fazer uma contraposição entre a juventude e o envelhecimento, ressaltando que já na Roma Antiga também se tinha essa espécie de primazia da juventude, certamente porque uma sociedade guerreira, uma sociedade de muitas pessoas fortes, gladiadores, aquela coisa toda, e a juventude, sobretudo representada na arte, né, greco-romana, nas estátuas, etc., sempre muito, muito valorizada. E eu me lembro agora, por exemplo, de poemas do Drummond, da Cora Coralina, que falam também sobre essa ambiguidade da existência humana, mas sempre procurando ressaltar, digamos, as qualidades e a beleza do envelhecimento.
Sim, as virtudes, não é?
Exato.
O tempo vivido é patrimônio também, não é só decadência.
Exato.
Entendeu? E olhar, poder olhar para esse processo de envelhecimento como também parte da vida, e não, a vida está acabando, até porque a longevidade é uma conquista do contemporâneo. Vive-se mais.
Vive-se mais, exato.
Hoje em dia, mais pessoas vivem mais.
Exato.
Os centenários, eles eram representados nas estatísticas por um pontinho, eram tão pouco numerosos, um pontinho. Agora já é traço. Não
certo.
É incomum você encontrar pessoas que vivem mais de 100 anos no mundo.
Sim.
Isso é muito bacana.
Isso é
uma
super
conquista.
Bacana. É.
Mas a gente ainda, como sociedade, como cultura contemporânea, a gente ainda está longe de aprender a valorizar isso.
Exato.
Então, é importante conhecer, é importante pesquisar e é importante trabalhar no sentido de que se descole essa visão do senso comum, uhum, da velhice ou do envelhecimento como um processo de decadência, de ocaso, para a gente poder olhar e descobrir como é isso, o que, que acontece, exato, aí, quais são as suas variáveis.
Né? Até porque, como a senhora disse, vive-se mais e com mais qualidade. Né? Eu estou me lembrando agora de um dado, por exemplo, que há 100 anos, em 1920, a expectativa de vida média do brasileiro era de 40 anos. Hoje é de quase 80, quer dizer, isso, em 100 anos a gente dobrou. E mais, é uma vida que, na sua média, óbvio que a gente tem aí diferenças, mas na sua média também melhorou de qualidade. E essas pessoas são justamente pessoas que quase não encontram lugar no mundo contemporâneo justamente por esse culto à juventude.
E essa ideia equivocada e preconceituosa de que porque passou de uma determinada idade não serve mais, né? Essa incapacidade de ver a beleza no processo de maturidade, no processo de envelhecimento, a beleza na maturidade e coisas assim. A gente ainda está engatinhando nisso.
Para me preparar para esse podcast, eu li um artigo da senhora que se cita, inclusive, o historiador Peter Lazlett, que fala, uhum, sobre essa classificação que a senhora mencionou no começo da nossa conversa. Eu queria, uhum, que a senhora desenvolvesse um pouquinho mais, uhum, mais isso. Essa coisa da idade biológica, da idade sociológica, né? Dessas idades diferentes dentro de uma mesma idade.
Isso, isso. Então, a periodização da, isso, vida não pode ficar prisioneira apenas do cronológico, né? Do tempo vivido como se fosse só isso, só essa dimensão. O viver comporta várias dimensões. Então, a dimensão cronológica é uma delas. A dimensão biomédica é outra delas, atravessada por N fatores, né, da tua herança genética, da tua história de vida, seus estilos de vida, alimentação, acesso à saúde e bons médicos e etc. Vai determinar, ou pelo menos vai modular teu desenvolvimento com mais ou menos atribulações.
Atribulações.
Outro aspecto é a idade social. Então, certo, dependendo do grupo que você está, da profissão que você tem, um atleta, por exemplo, é considerado velho muito cedo. Porque exige-se de um atleta um rendimento...
Um vigor físico é incompatível
com determinadas idades. Mas aí há uma astúcia. Dependendo do esporte, há categorias.
Claro,
e há a categoria,
claro,
master.
Claro.
Então, há competição de nadadores, por exemplo, nonagenários. Isso é sensacional.
Certo, sensacional.
Isso é sensacional.
É questão de você criar espaços para que haja essa pluralidade.
Exatamente. É, né, só você respeitar e entender que não é para você exigir que a pessoa mantenha, cristalize, uhum, aquele desempenho para o resto da vida. Mas isso não quer dizer que ela tem que parar. Enfim, e por aí vai. Voltando para o mundo das artes, eu estou pensando na dança, que é um exercício bastante inclemente até com o corpo humano. E você tem bailarinos que continuaram ativos até idades avançadas. Uhum. São poucos, são raros, mas tem.
Sim.
Que desenvolveram, eles também eram coreógrafos, então desenvolveram coreografias que os seus corpos mais velhos podiam dançar. Isso é muito lindo.
Eu estou pensando agora, a senhora falando nessa imagem, me trouxe, não é bailarino, é um dramaturgo, que também é ator, o Zé Celso Martinez Corrêa.
É, exato.
Né? Que
exato.
Até hoje está ali nativa, dirige, concebe as peças.
Eu me lembro de Juca de Oliveira,
também,
feliz. Agora, aos 80, eu posso fazer o Rei Lear. É lindo.
Lindo, maravilhoso.
É lindo.
Né? Fantástico.
Agora
isso.
Eu posso.
A senhora mencionou no começo da sua conversa essa coisa das diferenças de idade, a gente está falando sobre isso agora. Como é que a gente trabalha isso do ponto de vista formal?
Uhum.
Muitas vezes existem marcos legais que definem o que é velhice. Por exemplo, na aposentadoria,
uhum,
né? Em certos direitos, né? Do idoso,
O Estatuto do Idoso,
Estatuto
no Brasil,
do idoso.
Coloca 60 anos
como
a idade de
virada.
Como
é que é essa mudança da sociedade acompanhando esses engessamentos dos marcos legais e formais?
Isso é muito interessante, porque não há dúvida de que a gente ter conseguido produzir um estatuto como o Estatuto do Idoso foi uma conquista social,
certo,
muito,
uhum,
grande.
Claro.
Mas, por outro lado, ele já nasce com uma ideia de idoso antiga. 60 anos, virar idoso e ter que ser cuidado, porque veja bem, nananã, talvez não corresponda mais à realidade do que a gente está vendo aqui.
Uhum.
Alguns setores do serviço público, por exemplo, que tinham, dentre as suas prerrogativas, a obrigatoriedade da aposentadoria compulsória aos 60 anos, depois 65, depois 70, alguns já estão 75. Porque chegou-se à conclusão que é um desperdício você aposentar compulsoriamente uma pessoa aos 60 que ainda está vigoroso, produtivo,
né?
Desejoso de continuar contribuindo. Isso é tributário de uma época em que se vivia menos.
Uhum.
Menos gente vivia mais. Não é o caso agora. Isso você vê muito na Europa, porque eles têm a população é mais envelhecida há mais tempo do que nós aqui no Brasil. Até muito pouco tempo atrás, o predominava no Brasil aquela ideia da pirâmide populacional. Então, uma
certo.
Base grande de crianças e jovens e um ápice, né, o topo da pirâmide pequeno de pessoas mais velhas. Isso acabou, esse desenho não é mais. Agora a gente está aumentando o ápice, que já não é mais um conezinho como era antes, e estreitando a base. Então, a gente tem um outro desenho, uma outra configuração para essa representação populacional brasileira, e muito rapidamente, essa mudança vem vindo muito rapidamente. Daqui a muito pouco tempo, nós seremos um Japão, em termos de proporção, que é um país considerado com maior número de idosos proporcionalmente da população no mundo hoje, é o Japão. Daqui a pouco a gente chega lá, porque nós somos muitos e porque nós estamos envelhecendo.
Certo.
Menos crianças estão nascendo e menos pessoas estão morrendo cedo. Então tem isso aqui. Mas a gente está falando de Brasil como se o Brasil fosse uma coisa inteira igual. E não é. Nenhuma cidade como São Paulo, isso, essas estatísticas a gente tem tido, e elas são muito impressionantes, a expectativa de vida, a depender do lugar onde você mora em São Paulo...
Dependendo do bairro, dependendo da região.
Mas muda, tipo, mais de 10 anos. É impressionante. É impressionante. Uma criança que nasceu num bairro mais periférico e menos privilegiado, vive muito menos do que uma criança que nasceu num bairro...
Mais nobre
da cidade de São Paulo. Não é impressionante
isso? Claro, impressionante. E aí traz uma outra questão, que é, dentro desse seu estudo, dessas suas análises, e com base nisso que a senhora está comentando, quais são os desafios que a senhora considera mais urgentes, mais relevantes atualmente com relação ao envelhecimento?
O primeiro deles é a gente entender que há uma diversidade de modos de envelhecer.
Perfeito.
Parar com essa ideia de achar que há um modo, um único modo correto, que é o mais paradoxal deles, que é o envelhecimento anti-envelhecimento. Então você vai ser tão mais bem-sucedido quanto menos você envelhecer.
Sensacional essa perspectiva.
O que é esquisitíssimo.
Claro.
Então, se a gente consegue sair desse senso comum nefasto, preconceituoso contra o processo de envelhecimento, já é um ganho danado. E aí a gente vai entender que existem diferentes modos de envelhecer, existem diferentes modos de ser mais velho hoje em dia. Há os que pulam de paraquedas aos 90 anos e os que fazem novas tatuagens aos 80, mas há os que ficam felizes da vida de bater um bolo para receber os netos.
Exato.
Qual é o problema?
Claro.
Entendeu? Não tem... Um é melhor nem pior. O que eu tenho visto agora é uma oscilação muito grande entre esses dois estereótipos. Entendeu? O velhinho de bengala, o velhinho clássico de cadeira de balanço.
Das plaquinhas de metrô, né?
Das plaquinhas de metrô, que existe, mas... Parece que é o único modelo.
Exato.
Dentro dessa visão mais preconceituosa. Ou então o kamikaze, o que a gente chama de velhos superlativos.
Uhum.
Entendeu? Esses que são os velhos jovens, os velhos anti-idade, os velhos que resistiram ao processo de envelhecimento de algum jeito. E tem um monte de modulações e que a gente precisa aprender a conhecer e a respeitar.
Claro, eu acho que se as políticas públicas, se os órgãos públicos, se toda a sociedade entendesse essa diversidade, nós teríamos soluções um pouco mais localizadas. E é interessante porque parece que a gente se esquece um pouco da subjetividade.
Exatamente.
Tem sujeitos por trás.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E o estereótipo acaba contribuindo para essa objetificação de sujeitos.
Isso. Você quer ver uma coisa? Dependendo da rua em São Paulo, você não consegue atravessar.
Isso.
E não precisa... Ser porque você é mais velho. Se você estiver contundido,
exato,
de alguma forma, você já não atravessa. Porque o sinal é calculado, o tempo de atravessamento daquele sinal, daquela avenida larga, é calculado pensando numa pessoa média, de idade média, muito jovem e capaz, né? Sem nenhum problema físico.
De locomoção.
De locomoção, o que é uma barbaridade. Então, esse tempo mais lento, esse ritmo mais lento dos mais velhos, incomoda numa cidade rápida como São Paulo. Determinados processos nos caixas automáticos são negados, porque expirou
o tempo
esgotado. Se o camarada demora para digitar, ele não consegue sacar o dinheiro dele. Isso é uma barbaridade.
Aliás, tem uma questão que a senhora está trazendo aí, que é a relação das pessoas mais velhas com a tecnologia.
Isso.
Que é outro problema também sério.
Por um lado. Por outro lado, há um preconceito também de se achar que tecnologia necessariamente é coisa de jovem.
Ah, sim, claro.
Tem tempo, já que não é a própria internet, já é quarentona. Vamos parar
cinquentona,
com isso.
Cinquentona.
Desculpa. Vamos parar com isso de achar que tecnologia é coisa de garotada. Já foi há muito tempo atrás. A garotada que inventou tudo isso já está coroa agora. Então, para com isso. Agora, os tempos médios dos aplicativos são todos pensados para menino.
Para juventude.
Esse é que é o problema. Não é que velho não se adapta. O meu pai octogenário digita...
Super rápido.
Super rápido, manda emoji, troca. Numa boa. É o jeito dele. É um cara apaixonado por objetos técnicos. A minha mãe, octogenária também, tem o menor interesse nisso. Acha isso uma chatice para ela, telefone. telefone é para falar, não é para escrever.
São opções pessoais.
São opções pessoais, são modelos pessoais. Isso também acontece com gente jovem. Não é porque é jovem que necessariamente tem a maior destreza. Tem uns que tem outros que não tem tanto. A gente vai estereotipando muito rapidamente. Mas o que é nefasto no caso da relação dos mais velhos com a tecnologia é que as coisas são pensadas para dedinhos ágeis e não respeitam outros ritmos que também existem de outros usuários.
E que compõem a diversidade humana.
Exatamente.
Isso é importante, né?
Não é verdade que todo... Só porque é velho não sabe usar. Isso não é verdade.
Voltando a um texto seu, eu achei muito interessante que a senhora menciona a velhice como um fato cultural.
Sim.
A senhora já desenvolveu um pouco sobre isso, mas tem uma coisa muito legal nessa ideia, que é justamente a simbologia em torno da velhice. E isso leva à construção de preconceitos.
Sim.
E aí surgiu recentemente a palavra idadismo, né, que veio do inglês ageism. E é interessante porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me perguntou, mas não seria etarismo nome mais correto?
Também pode ser. Eu já ouvi até, que eu achei uma solução bem bacana, idosismo.
Idosismo!
Adorei!
Fantástico!
Adorei. Eu prefiro idadismo ou etarismo porque ele não é só contra o mais velho. Às vezes é mais raro, mas você tem também preconceito contra uma pessoa ser jovem demais para...
Isso,
entendeu?
Isso.
E também
são os estereótipos das duas pontas.
Exatamente.
Né?
Então, funciona dos dois lados. Mas é claro, como a gente valoriza socialmente muito mais o jovem, você acaba, o idadismo acaba incidindo muito mais em relação aos mais velhos do que aos mais jovens. Mas eu penso, por exemplo, no descrédito com certos médicos por serem muitos novinhos.
Certo.
É, não, esse cara não sabe nada, acabou de sair das fraldas. Oh. E às vezes é um jovem médico brilhante, estudioso, sabe, capaz, competente, mas só por causa da idade.
Por causa da idade,
muita gente
tem
preconceito. Então, a depender do que você faz, já um professor, o cara acabou de entrar em sala de aula muito garotão, mas um professor mais velho, esse cara sabe, pô, é um catedrático. Dependendo também do que ensina.
Claro, claro. É interessante porque, assim, a senhora está me lembrando algo que a gente pensa com relação à questão racial, à questão de gênero, que são também, muitas vezes, esses preconceitos introjetados, isso, sistêmicos, que a gente nem percebe.
Exatamente.
Quantas vezes a gente também não cai nessas armadilhas?
Eu brinco que o idadismo é dos últimos preconceitos socialmente permitidos só porque ninguém fala dele.
Exato.
Ele é totalmente disseminado, vira e mexe. Você vai pegar alguém resvalando num comentário, numa piadinha, alguma coisa que demonstra, né, por trás um preconceito, um idadismo funcionando ali, mas a pessoa nem percebe. Porque, afinal, é tão disseminado, é tão comum. Velho é fogo. Velho não é mole, não. Pô, tô ficando velho mesmo. Tipo, é uma piada autodirigida, muitas vezes, ou dirigida ao outro, como uma brincadeira. E o limite entre o humor e o deboche é muito tênue, né?
Exato,
muitas vezes.
Exato,
então,
exato.
Tem uma...
Como toda forma de você menosprezar o outro, né?
Isso.
Como você vira
você mesmo, você já se apresenta assim, aquela coisa do humor judaico, né? Que
sim,
faz o humor com ele mesmo.
Certo.
Como astúcia, como uma forma de antes que você me critique,
eu já me
apresento
auto,
assim, é porque aí tudo bem, eu já... É muito disseminado e muito pouco discutido. Tem sido mais, o que é ótimo, uma das principais funções sociais da minha pesquisa tem sido trazer essa discussão.
Trazer luzes para as pessoas.
Exatamente.
E aí eu queria entrar um pouco nesse campo, professora. Em que medida a senhora que está trabalhando com isso já há algum tempo, em que medida a senhora entende que, de fato, a universidade, essas pesquisas, têm trazido contribuições para a sociedade poder pensar a ponto de alterar comportamento das pessoas, a ponto de alterar políticas públicas, né?
Ou corporativas.
Também.
Um trabalhos bacanas que eu orientei aqui na escola, até de uma colega nossa, ela trabalhou justamente sobre o que nós chamamos de a incomunicação do mercado com o consumidor idoso. E ela foi estudar de que maneira marcas voltadas para esse público mais velho estavam se dirigindo a esse público e quais eram os erros e acertos. E ela fez uma espécie de guia que tem sido muito utilizado até hoje, porque ela é dessa área. Ela é uma profissional de marketing com muita bagagem. Então, ela estava falando com muita propriedade. E foi um trabalho muito bacana, muito bem sucedido e muito útil. Então, é uma bobagem achar que a pesquisa acadêmica só serve dentro do meio acadêmico para dar bolor. Né? Não é isso. E também, as políticas públicas são uma parte do que a gente faz. Uma outra parte do que a gente faz é pautar certos temas para as pessoas discutirem nos seus diferentes âmbitos.
E reformular seus valores com
Exatamente.
Relação a eles.
Exatamente. Uma vez eu estava num congresso e voltei no ano seguinte e topei lá com os jovem aluno, ele já estava doutorando, mas ele me disse, professora, queria falar para a senhora que eu nunca tinha ouvido falar em idadismo. A primeira vez que eu ouvi foi o trabalho da senhora o ano passado, por isso que eu fiz questão de voltar aqui. Eu sou publicitário, eu nunca mais fiz uma campanha publicitária do mesmo jeito depois que eu ouvi a senhora falar.
Que bacana,
que legal. Bacana, é isso que a gente quer. Claro. Que a quantidade de moleque que nunca ouviu falar em velho, nem muito ouviu falar em idadismo, que tira o mundo inteiro como se fosse eu, igual a mim, e às vezes comete uns erros crassos na hora de trabalhar com a imagem das pessoas mais velhas, geralmente nessa linha do humor deboche. Eles não percebem que estão debochando, eles acham que eles estão brincando.
Exato. E reitera esses preconceitos.
Esse preconceito. E ele nunca tinha se dado conta, e nem ninguém da agência onde ele trabalhava. Ele ficou muito impactado, voltando, eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, que bom, é pra isso que eu pesquiso. Essa é a ideia, entendeu? Não é pra ficar indiferente em relação a isso, é pra mostrar, olha aqui o que tá acontecendo, olha aqui, pode uma coisa dessas? Do mesmo jeito que determinados discursos homofóbicos, racistas, não são mais tolerados, porque mudou o espírito do tempo, ainda bem, diriam alguns que já mudou tarde.
Tá, mudou tarde.
E que talvez não tenha mudado ainda tanto quanto deveria mudar, e a verdade, esses processos são sempre lentos e complexos, multifacetados. Imagina o idadismo. Ninguém, há pouco tempo atrás, ninguém nem sabia o que era.
Exato.
A gente discutia muito pouco no Brasil, mas está mais do que passada a hora da gente discutir em diferentes âmbitos, até chegar nas políticas públicas. E acertar o tempo do sinal, melhor, o degrau do ônibus altíssimo, como é que você vai subir? Não é possível, entendeu? E por aí vai, tem tantas coisas simples que a gente pode ajustar na cidade para que ela de fato seja uma cidade para todos.
Exato.
E não uma cidade só para alguns, para que a gente seja uma sociedade para todos, que é uma perspectiva adotada pela ONU quando ela fez todo um trabalho, chamou-se, né, a Carta de Madrid, voltada para como é que os países deviam trabalhar para que de fato a gente pudesse construir sociedades para todos, no âmbito desse envelhecimento populacional, que está demandando que a gente pare de pensar só numa parte da população, porque os outros eram tão pouquinhos que não tem importância. Agora não são mais. No caso do mercado, é uma fatia de mercado bastante significativa, que movimenta cifras muito impressionantes, e que o mercado não está sabendo atender, porque o tempo inteiro o discurso é voltado para a meninada. Então só se fala de gente mais velha para dizer para elas que elas não podem envelhecer. Como é que esse produto que você vai ficar ótimo, entendeu? Que isso?
Professora, algum tópico, alguma questão que a gente deixou de abordar que a senhora acha altamente relevante para trazer para o ouvinte que está acompanhando a gente?
Não, mas se você me permite fechar com um comentário geral, não se trata de substituir velho não serve por velho é lindo. Isso também não me parece trocar seis por meia dúzia e fazer uma retórica um pouco vazia.
É como maquiar o preconceito, né?
É, exatamente. Não vai ser assim. Se tem alguma coisa que resume, alguma ideia que resume bem tudo isso, é a ideia de diversidade.
Certo.
Somos diversos. Nós, velhos, somos diversos também. Tem todo tipo. Vamos embora aprender a olhar, a nuançar o nosso olhar. Né? Tem muitos tipos de pessoas e muitos modos de envelhecer. Mais ou menos isso que...
Isso é bacana. E tem uma coisa legal que me faz pensar com relação à velhice, né? À idade. Sempre está presente esse assunto. E é um assunto que pode ser belo, inclusive tratado de maneira muito bonita por poetas e o cinema e tal, que é a proximidade com a morte.
Isso.
A gente sempre pensa, até nesse livro do Cícero, que eu mencionei no começo, ele coloca isso. A gente sempre costuma pensar a idade avançada como próxima da morte, porque, em tese, esse é o movimento da natureza.
É.
Né?
Em tese.
A gente fica muito chocado quando uma pessoa morre jovem.
É, exatamente.
Mas quando uma
como
pessoa
se tivesse
morre...
uma idade certa para morrer.
Exato.
Morreu
né?
jovem, contrariou a lei natural
a lei da
das
natureza,
coisas.
Exatamente.
É o que se diz. É.
Né?
E é por isso que há também muito preconceito.
E é interessante porque isso ressalta também como a gente não valoriza características e qualidades e virtudes como conhecimento, a experiência, a sabedoria.
Claro.
Porque uma pessoa que viveu bastante, a tendência, claro que é uma tendência, gente, não? A tendência é que ela
tenha muito
para
contar,
exatamente.
Ela tenha muito para dizer, ela tenha muito para contar, ela tenha muito para contribuir. Mas essas trocas intergeracionais estão se tornando raras. A própria ideia de família está explodindo. Então, a convivência dentro de casa, entre várias gerações, não necessariamente é mais uma regra.
Agora a gente vê nichos aqui e acolá de tentativas de experiências desta convivência.
Isso é ótimo, exatamente.
Quando você, eu vi outro dia uma experiência, não sei se na Holanda, não sei onde, onde você tem lá uma espécie de condomínio de idosos que oferecem vagas para jovens universitários.
É isso.
E a contrapartida que eles têm que dar é passear com as pessoas, é cuidar, é...
Conviver.
Conviver, exatamente.
Dedicar algumas horas da semana para conviver
Conta
com
história,
aquela pessoa.
Passear
não é condomínio,
junto.
Não. É moradia. Vai morar com um cara mais velho que mora sozinho, lá é uma solução de política pública muito criativa, muito adotada pelos holandeses. É muito legal. Eu ouvi esse... Eu também li sobre isso e acompanho esse projeto com muito interesse, porque exatamente a ênfase nas políticas públicas mais recentes tem sido... A gente já passou da fase de fazer campanha pela ideia de aposentadoria universal, todo trabalhador tem direito à aposentadoria durante muito tempo. Essa foi a grande luta. Depois, pelo acolhimento das pessoas mais velhas desvalidas, que não tinham recursos, não tinham o que fazer. Não que isso tudo tenha acabado, tudo isso ainda é importante, mas, enfim, uma luta recente tem sido para promover a convivência entre gerações.
E essa convivência intergeracional, na sua opinião, é uma das saídas mais importantes?
É uma das saídas mais importantes para todos, porque ela é benéfica para todos. Exato. Não tem você sai dessa postura assistencialista, uhum. entendeu? Do velhinho que precisa de cuidados. Uma das coisas que se fala pouco e que as pesquisas mostram é que muitos e muitos e muitos no Brasil, isso é muito importante, mas não só no Brasil, em outros países também, mas no Brasil, para voltar para nós, é a quantidade de velhos provedores que são responsáveis pelo provimento econômico
da casa, dos
lares, ajudam, pagam colégio, pagam faculdade, porque os filhos mais jovens não têm condições. Uhum. Geralmente, o senso comum só pensa no velho que precisa ser ajudado, mas não no velho que ajuda.
Que ajuda, que é o ativo dessa história.
É o
ativo,
né? E são muitos, assim, nos últimos censos do IBGE, isso vem crescendo muito no Brasil. É uma coisa que a gente está olhando pouco ainda.
Certo.
Então, são dados que ajudam a gente a ir desmanchando esse senso comum preconceituoso em relação ao velho, que está sempre na postura do dependente, do que precisa que alguém acolha. Não é verdade.
Momento Sapiens.
Professora Gisela, o que é o pensamento para a senhora?
Uau! Uau, que pergunta bonita. É, isso não é uma pergunta, isso é uma questão. Ela não tem, não admite uma resposta única, mas ela nos bota a pensar. O pensamento é algo que a gente tem que exercitar. E ele não pensa no piloto automático, ele pensa quando ele é movido por uma questão, né? Ou um paradoxo, ou um problema. Algo, aí o pensamento se bota a pensar. E esse, o que provoca o pensamento são os insumos mais variados. Eu gostaria de compartilhar aqui com você o que me lançou nesse tema de pesquisa. Foi um filme. Eu fui ao cinema, estava pesquisando outro tema e estava tentando produzir um texto, não estava conseguindo, não estava saindo. Eu achava meio que eu não tinha mais o que dizer de novidade sobre esse tema que eu vim estudando há tanto tempo. Aí parei e fui ao cinema. E eu vi um filme que me deixou tão impactada que eu passei uma semana inteira, isso é raríssimo para mim, muda. Eu não conseguia falar nada. Eu fiquei... E aí eu me pus a fazer a única coisa que eu sei quando alguma coisa me impacta muito. Me pus a estudar.
Que legal.
E desenvolvi todo um projeto novo de pesquisa em cima desse tema para dar conta do tamanho impacto que foi esse filme, que foi um filme que se chama Amor.
Amor.
Do Michael Haneke.
Sim.
Ganhou Cannes.
Só tem
na
um
época.
Texto sobre ele.
Tem
né?
um texto. Foi o primeiro texto que eu escrevi sobre esse tema, foi sobre esse filme, de tamanho impacto que ele teve. Então, não necessariamente só texto ou livros de outros Sim. pensadores nos fazem pensar. Eu queria responder essa tua pergunta maravilhosa sobre o pensamento, lembrando a importância da arte para o pensamento também.
E nesse momento que nós vivemos, mais importante.
Mais ainda, exatamente.
Professora Gisela, muito obrigado pela sua presença, por partilhar com a gente seu conhecimento, sua experiência.
Bora.
A gente se sentiu muito honrado com a sua presença aqui.
Bora, eu adorei. Muito obrigada.
Obrigado.
Trechos de Saber Envelhecer, do filósofo Marco Túlio Cícero, Roma, século I a.C. Os que negam a velhice, a capacidade de tomar parte dos assuntos públicos, não provam nada. Não são nem a força, nem a agilidade física, nem a rapidez que autorizam as grandes façanhas. São outras qualidades, como a sabedoria, a experiência, o discernimento. Qualidades que, ao contrário do que nos querem fazer crer, costumam esbanjar na velhice. A velhice só é honrosa na medida em que resiste, afirma seu direito, não deixa ninguém roubar-lhe seu brilho e seu poder. Gosto de descobrir tanto frescor num velho quanto sinais de velhice num adolescente. Formam um belo equilíbrio de existência. Aquele que compreender isso envelhecerá em seu corpo, mas jamais em seu espírito. Os frutos da velhice são todas as lembranças do que anteriormente se adquiriu. Como seres que navegam na existência, a velhice e a morte são o nosso único e inexorável destino. Vive-se muito bem enquanto se é capaz de assumir os encargos de sua função e não temer a morte. Quanto à velhice, em suma, ela é a cena final do derradeiro ato dessa grande peça que constitui a existência.
Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Sapio Sapiens. A gente espera que as reflexões feitas pela professora Gisela tenham ajudado a aprimorar suas visões a respeito dos processos e consequências sociais do envelhecimento. Muito mais do que uma submissão ao poder do Deus Cronos, o tempo, o envelhecimento diz respeito a uma série de estados dos sujeitos envolvidos. Como vimos, há muitas idades dentro da mesma idade. E mesmo termos como velhice, por exemplo, são bastante imprecisos, quando não preconceituosos. E ressaltando um aspecto bastante importante para este podcast, todas essas análises só foram possíveis por causa das pesquisas que são feitas nas universidades. Lembrando que no próximo episódio, pessoal, nós vamos continuar as reflexões sobre este tema, só que mais focado no mercado de trabalho para a terceira idade. Nós contaremos com a contribuição do historiador Rafael Sanches, que vai bater um papo comigo e com a Tatiana Mendola. E aqui vai um agradecimento especial à querida Rose Figueiredo pela narração dos trechos do livro do Cícero. Não esqueçam de nos enviar seus comentários, críticas e sugestões. Siga-nos nas mídias sociais, no Facebook, @sapiosapiens, no Twitter, @sapiosapiens01, no Instagram, @sapio.sapiens. E também você pode falar diretamente no www.sapiosapiens.com.br. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.
Esse foi o Sapio Sapiens, um podcast bom para pensar. Eu sou Tatiana Mendola, doutora em Ciências Sociais, e eu não gosto de fazer miçanga.
Eu sou Fred Lúcio, antropólogo, filósofo, cientista social, e eu tomo banho todo dia.